Verde, amarelo, vermelho, que cores vão escolher a Judite França e o Bruno Vieira Amaral para o semáforo político? Pode acompanhar esta edição em vídeo no site do Observador, no Facebook e no YouTube, além, claro, de nos poder acompanhar aqui na rádio. Vamos começar por ti, Bruno Vieira Amaral. Tens aqui o que vais sinalizar é o desafio que Luís Montenegro fez ao PS e ao Chega para clarificarem se vão legislar em conjunto, por exemplo, isto aproveitando agora aqui a corrida às europeias.
Sim, foi o discurso feito ontem por Luís Montenegro na apresentação da lista da AD às eleições europeias. Haverá quem diga, já ouvi alguns comentadores a dizerem que o primeiro-ministro está a seguir a estratégia esperada de dramatizar e de se vitimizar. Pode ser um bocadinho de vitimização, um bocadinho de estratégia, de dramatização do cenário político, era quase inevitável. Tem havido, não só por parte do governo, mas também por parte da oposição, mas aquilo que eu me pergunto é se Chega e PS, e já agora os portugueses, no geral, acham que o país precisa ou não de um governo, ou se basta o Parlamento, basta a Assembleia da República, os deputados, ou se precisamos, se faz de algum sentido, ter um governo, porque podemos chegar à conclusão que não é preciso governo, que basta os partidos representados na Assembleia da República apresentarem propostas, essas propostas são discutidas por todos os partidos, formam-se os consensos, passam aquelas medidas que reunirem esse consenso, ou uma maioria, e pronto, e governa-se assim, sem governo. É uma forma inovadora, mas que respeita, parece que agora é o princípio basilar do nosso regime, que é o parlamentarismo, tudo se decide no Parlamento.
Mas faz sentido que os partidos façam oposição, não é?
Não, com certeza que faz, mas quando a oposição se une para bloquear propostas do governo e para apresentar propostas
alternativas,
então tem que tirar consequências disso. Numa matéria como os impostos, e foi a isso que Luís Montenegro se referiu, nem se referindo já à questão da eleição para Presidente da Assembleia da República, mas em questão de impostos, em que à partida ninguém encontraria pontos de contacto entre PS e Chega, se os dois partidos aparentemente estão assim tão próximos, foi André Ventura que disse que se sentia mais próximo da proposta do PS do que da proposta do governo, então é legítimo perguntar, então porque não se unem? Ou não, porque não te calas, é porque não se unem. Se existe uma ponte, uma ligação entre os dois partidos, numa matéria que à partida não haveria acordo possível entre os dois partidos, e uma matéria tão importante, e que foi tão importante durante a campanha e para a AD, para o governo, se nessa matéria PS e Chega aparentemente podem constituir uma alternativa, então também têm o dever de mostrar que essa alternativa existe e pode ou não avançar.
Há pontos, quer dizer, isto é o problema de haver uma maioria relativa e os partidos podem ter pontos de contacto, mas não vão formar coligações, não é? Tem pontos de contacto aqui e além. E isso acontece em muitos países europeus.
Sim, podem ter pontos de contacto, mas se esses pontos de contacto forem repetidos...
Só aconteceu ainda uma vez.
Pois é, ainda só se discutiu praticamente uma vez, mas é um assunto muito, muito importante. É um tema que foi uma bandeira eleitoral também da AD, e todos os outros partidos falaram sobre o tema. Os impostos, a questão dos impostos é central e é central para a política do governo. Temos aqui um exemplo, não quer dizer que haja outros pontos de contacto, mas quer dizer que nós começamos a olhar para PS e Chega e se calhar só nas questões mais ideológicas ou puramente ideológicas, nas questões fraturantes é que poderá depois haver desacordo, se estão disponíveis. Aparentemente, pelo que disse André Ventura, eu sei que André Ventura depois também é um bocadinho instável, mas se estão disponíveis para encontrar uma alternativa que una os dois partidos, então se calhar têm de pensar numa alternativa, em constituir essa alternativa, em formalizar essa alternativa, porque também não é quanto a mim não é muito normal que se espere que o governo vá governar com as políticas ditadas pela oposição. Porque aí então exige-se de facto uma clarificação.
O ponto é se essa dramatização de Montenegro pode ir até puxar a corda para novas eleições.
Pois,
usando exatamente a justificação que estás a dar.
Eu não sei se faria sentido já, neste momento, ainda estamos
mas
se houver outros temas em que PS e Chega, porque constituem uma maioria, entrarem em acordo, que seria um acordo improvável, mas se entrarem em acordo, então têm que assumir que o governo não está lá a governar, que é a oposição que está a governar. Podem apresentar uma alternativa, mas há uma leitura a retirar dessa posição, que é que não há possibilidade, não há condições para o governo fazer aquilo para que foi eleito, que é governar.
E o sinal é?
É o sinal verde para Luís Montenegro. Acho bem que ele faça esta dramatização e acho que, se as coisas continuarem assim, o país, ainda antes da votação do Orçamento de Estado, há mais para outubro, terá de ir a eleições, porque não aguenta.
Eu acho que isso foi
o governo governa.
Foi isso que Luís Montenegro quis dizer ontem.
Se a oposição quer governar, então tem de se ir para eleições.
E tu, Judite, queres ir à estreia de Sebastião Bugalho em discursos
políticos? Eu quero ir à estreia exatamente. Sebastião Bugalho escreve bem, fala bem, e eu acho que já está a encontrar o tom do discurso político, e para a primeira tentativa não foi nada mal. E eu imagino que seja difícil encontrar este registo de oratória. Quanto ao conteúdo, Sebastião Bugalho, por causa da idade, fez comparações com Cavaco Silva, que partiu novo de Bliquem para estudar em Londres, com Drão Barroso, com Carlos Moedas, com Moreira da Silva. Eu sei que hoje veio dizer que não fez, mas então devia ter feito uma referência mais explícita, porque de facto parecia uma comparação. Mas já referiu-se a todos sem os nomear, que eu, para mim é um pouco estranho, mas será um recurso estilístico, imagino. Mas atenção, que nem toda a gente conhece o percurso dos políticos. Por exemplo, a referência à Moreira da Silva foi um bocadinho... Não era evidente, não é?
Essa escapou-me. Mas Marcelo Rebelo de Sousa fez o mesmo no discurso de 25 de Abril.
Pois
se calhar
foi.
Sebastião Bugalho inspirou-se
aí.
Em Marcelo.
Mas eu acho que esse pode ser um problema dos discursos de Sebastião Bugalho. Demasiado herméticos para o eleitorado.
Virados para dentro.
É que Sebastião Bugalho já não
só
está a falar...
Só os iniciados é que podem compreender.
Exato. Sebastião Bugalho já não está a falar na SIC Notícias, em que só houve quem se interessa pelos meandros da política, e para subleituras e para leituras. Agora está a falar para todos, para todo o eleitorado. Portanto, para o próprio, julgo eu, será importante que o discurso chegue a todos. E, portanto, será importante que Sebastião Bugalho consiga simplificar. Não sei se será muito fácil para Sebastião Bugalho simplificar, mas imagino que seja importante para o eleitorado. Eu percebo, e isto para mim foi o pior do discurso, porque eu percebo que Sebastião Bugalho tente justificar a idade, mas fazê-lo com o exemplo do primeiro-ministro francês talvez não seja o melhor. Porque Sebastião Bugalho disse que Gabriel Attal tinha apenas 34 anos e que o próprio era só candidato ao Parlamento Europeu, e na continuação desta frase disse que, eu saiba, o primeiro-ministro, olhando para Luís Montenegro, não pôs os papéis para a reforma. Ora, isto dá aso a várias interpretações, e uma delas é que Sebastião Bugalho tem ambição de ser primeiro-ministro. E de outra forma eu acho que nem a referência faz sentido. Aliás, a frase dos papéis para a reforma foi o que António Costa disse num congresso, bem se lembram,
em resposta a Pedro
Nuno Santos, que se perfilava na altura para ser concorrente à liderança do PS, onde vão esses tempos. E Sebastião Bugalho sabe disso tudo. Aliás, se o Sebastião Bugalho,
a coisa que ele sabe é isso.
Se Sebastião Bugalho, comentador, tivesse ouvido Sebastião Bugalho, candidato, teria exatamente a mesma interpretação, é que fica implícito que tem outros voos reservados para mais tarde.
Mas duvidas que ele esteja a pensar nesses voos? Não, não digo para já, mas tenha essas ambições?
Não, não duvido. O que eu acho é que era dispensável a referência,
neste
porque
momento,
eu acho que neste momento tem que se concentrar em ser candidato a eurodeputado, que já é tarefa suficientemente difícil. Deixar subtextos implícitos aqui e além para serem recordados daqui a uns anos e serem usados para fazer memes e tweets, acho que é dispensável.
E, portanto, Judite França, o meu microfone hoje não está aqui.
Pois não,
está
pois não.
Ser,
está
não está.
E, portanto, é um amarelo por causa desta dualidade que Sebastião Bugalho apresentou neste discurso.
Um verde e um amarelo e agora um vermelho porque temos de terminar o semáforo político. Voltamos a ligá-lo amanhã.